José Batista tem 37 anos, é de Cascais e está na Coreia do Sul. Olá, José.
Olá, Alice.
Está nos arredores de Seul há um ano e meio, mas já não é novidade. Na verdade, é um regresso, porque já aí tinha estado há 4 anos. Esta aventura na Coreia começou em 2015. E esta vida de português no mundo começou em 2004, primeiro na Finlândia, no Erasmus, e depois na Noruega com o mestrado. José, ser um português no mundo fazia parte do plano, aconteceu por acaso? Como é que começou esta vida de português no mundo?
Calhou ser assim. Eu, na altura, como a maior parte dos jovens, idade universitária, vivia com os pais, abriram vagas na universidade para ir estudar no estrangeiro. Na altura, a escolha era entre Itália, França e Finlândia. E como eu não queria aprender outra língua e achava engraçado ir para a Finlândia, ainda por cima na Lapónia, mesmo junto à terra do Pai Natal, quis experimentar ir para a Finlândia um ano, viver longe da família, também para ter um bocadinho de experiência de vida sozinho. E começou assim, foi a primeira semente. Gostei muito de estudar lá, tudo era muito diferente. Ainda no pré-Bolonha, senti que o ensino muito mais independente, interativo. Portanto, quando voltei de lá, já vinha diferente e depois as coisas foram sucedendo.
E foi uma semente que de alguma forma germinou, podemos dizer assim, ou seja, a partir daquela primeira experiência passou a olhar com outros olhos para a vida fora do nosso país?
Sim, eu gostei muito da organização do país, da Finlândia, do estilo de vida, de como as coisas funcionam, das perspectivas de futuro também, e depois regressando a Portugal o contraste ainda era maior, senti mais esse contraste, mas eu adoro Portugal, claro, mas para levar a vida, para viver a vida e ter um salário como deve de ser e uma vida mais ou menos desafogada, eu não preciso de muita coisa, mas poder ser independente e estar bem, senti que dificilmente em Portugal ia conseguir. No estrangeiro, provavelmente seria possível. Depois tentei o tal mestrado na Noruega, em que consegui entrar, lá a educação era gratuita, portanto era fácil pagar os custos do dia-a-dia, com um pequeno trabalho em part-time, e continuei a ganhar gosto em viver no estrangeiro, sempre voltando a Portugal, claro, nas férias, para ver a família, para ver os amigos, mas sempre com muito gosto em estar fora.
E em 2015 resolveu ir um bocadinho para mais longe, já levava alguma experiência internacional na mala, é certo, mas vai para a Coreia do Sul. O que é que provocou esta mudança?
Podia ter sido Coreia do Sul, podia ter sido outro sítio qualquer. A mulher era de cá, ela também estava a fazer um mestrado na Noruega, ao mesmo tempo que eu, e acabava por ser o único sítio onde ambos podíamos trabalhar em alguma coisa mais do que um simples part-time ou um trabalho menos qualificado, só para aguentar. Ela é de educação, já trabalhava cá antes de tirar o mestrado, por isso sabia que voltando para cá não tinha problemas nenhums. Eu, com o conhecimento que tenho da língua inglesa, porque andei na escola inglesa, fiz o mestrado em inglês, fiz o Erasmus em inglês e tudo mais, portanto sabia que também era possível dar aulas aqui de inglês, que era uma coisa que eu já tinha feito em Portugal, nas AECs, não sei se ainda existem.
Existem.
Mas ainda existem. Era inglês, educação física e música. Só que os professores das AECs recebem quando ensinam, portanto, por exemplo, nas férias da Páscoa, é logo 2 semanas em que não há dinheiro, recebem aquelas 3 horas ou 4 horas por dia, enfim, não, praticamente aquela expressão de não dar para o tabaco era verdadeira. E como eu até tinha alguma experiência de ensino, e gosto de crianças e gosto de ensinar, não gosto de trabalho de escritório, de estar sentado, achei que seria a melhor solução para nós.
Portanto, de alguma forma podemos dizer que o amor trocou-lhe as voltas e levou-o para a Coreia do Sul. Oh, José, como é que foi quando aí chegou? Porque estamos a falar de um país muito diferente do nosso.
É verdade, é verdade. E só de pensar que aqui são mais 8 horas que em Portugal, na altura fazia-me confusão. Quanto mais tudo o resto, de andar nos transportes públicos, parecia que os olhos todos se viravam para mim. Agora já não tenho essa sensação, mas eu sou o mesmo, provavelmente, se calhar olham, ou se calhar era eu que olhava na altura e eles olhavam para mim. Ver tanta gente também, há muita, muita gente em todo o lado. a toda a hora do dia e da noite, engarrafamentos 24 horas por dia, distribuição, enfim, tudo, crianças, velhos, nos parques, na rua, em todo lado. E aquilo fazia-me alguma confusão. Em Portugal, e principalmente na Noruega, estava numa aldeia praticamente, sendo Oslo, sendo capital do país. Mas aqui as coisas têm uma dimensão que é difícil de explicar. Eu às vezes parece que vejo o fim do mundo quando estou aqui, porque há tanta gente para alimentar, isto é uma máquina tão grande que é difícil perceber até como tudo isto funciona, como todos temos comida, água para nos lavarmos e muito mais que isso, temos tudo, no fundo temos tudo, e perceber como é que estas coisas conseguem funcionar. E eu na altura, quando cheguei, foi um grande choque, mitigado pelo facto de não me ter que preocupar com muitas coisas, porque a minha mulher, sendo coreana,
Explicava.
tratou de, exato, e tratou da burocracia toda. Eu nunca tive que assinar um contrato, nunca tive que fazer uma escritura, nunca paguei uma conta da água, do gás, nunca fiz um contrato de telemóvel, absolutamente nada. E as coisas aqui também funcionam muito bem. Em poucos minutos, por exemplo, o IRS, que é uma coisa que em Portugal eu fiz muito pouco, mas ainda me aterroriza só de pensar, aqueles formulários na internet, ela aqui, através do telefone, online, tratou de tudo e pronto, até para o ano.
Mas deixe-me
Portanto,
dizer-lhe que hoje em dia, até em Portugal, na maior parte das situações, também já é fácil.
já é bom, pois,
Já é
ainda
fácil,
bem.
já. Bom, e já percebemos que as diferenças existem e são muitas. Quais é que são as maiores diferenças culturais, sociais? Estamos a falar de aspectos do dia-a-dia, hábitos, costumes. O que é que mais estranhou na altura? Ou possa ainda estranhar?
As pessoas são, parece-me que são mais expressivas do que em Portugal. Em Portugal somos mais taciturnos. Por exemplo, zangam-se com mais facilidade umas com as outras e são capazes de gritar umas com as outras com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que nunca mais se vejam na vida ou que depois andem à pancada. É a maneira de estar também. Por exemplo, na casa dos meus sogros, e eu como não percebo a língua, estou completamente à vontade, não tenho que me intrometer em nada. Às vezes há discussões acaloradas e eu penso: olha, nunca mais cá voltamos. Isto assim não pode ser. Depois, quando volto para casa, pergunto: então o que é que foi? E a minha cunhada a chorar e coisas assim. E ela: ah, foi o teu sogro que disse que a tua cunhada era preguiçosa. Uma coisa assim, para mim, porque não mudava nada. Mas eles levam as coisas muito a peito. Mas depois, umas horas depois, já está tudo bem e já estão aos abraços e não há problema nenhum. Nesse aspecto, achei engraçado. Pois há aquela cultura da hierarquia. Uma pessoa, mesmo entre alunos na escola, um rapaz que seja alguns meses mais velho que outro, já é tratado pelo mais novo de uma maneira diferente. E, portanto, se for um velho e uma criança, pior, maior ainda a diferença, não é? Por isso, espera-se muito dos mais novos em relação aos mais velhos. Devem servi-los, devem carinhá-los mais, ajudá-los sempre. E os mais velhos, quando são simpáticos para os mais novos, é mais assim, com um espírito de caridade quase. Pronto, são relações diferentes entre as pessoas. As pessoas relacionam-se de uma maneira um bocadinho especial. Há esse respeito que os mais velhos queixam-se. Como em todo lado, que as coisas já não são como eram, eu imagino que não sejam, que se calhar há 100 anos fosse muito mais rígido, mas mesmo na própria forma de tratamento, e por isso também é difícil aprender coreano bem, porque falar com um adulto ou com uma pessoa mais velha que nós requer terminações diferentes nas frases e muda muita coisa mesmo, não é só como nós com o português. Tu e você, você vai, tu vai, é mais complicado que isso. E mesmo na escola, as crianças, entre elas, o irmão mais velho tem um nome, o irmão mais novo tem outro, não se chamam mano ou irmão, tem um nome diferente para distinguir,
Uau.
as duas coisas. Pronto, eu aqui em casa não há nada disso, claro. A minha mulher, como esteve no estrangeiro, também assimilou algumas coisas. E então na Noruega, em que há tanta igualdade, é completamente diferente, do que se passa aqui. E, portanto, nós, em princípio, pelo menos dentro da família, as coisas não são assim.
Oh, José, falava há pouco dos almoços em casa dos sogros. Quando eles estão todos a falar coreano, não chega a pensar, tipo, estão todos a dizer mal de mim e eu não percebo nada.
Às vezes estão a dizer, porque eles são metediços. Os coreanos em geral são metediços, são curiosos e principalmente em relação a quando vem um estrangeiro querem saber tudo. E os sogros, se vier cá a casa e a casa não tiver como eles gostam, dão-me na cabeça. Mas eles já estão habituados, eles devem achar que eu sou assim um bocadinho excêntrico, porque eu não me zango nada, não me zango nem arrumo. Vou dizendo que sim, às vezes dá-me jeito. Fingir que nem percebo, às vezes sinto-me um bocadinho só, não é? Porque não aprendi a língua e devia aprender, porque eu, na altura, quando estava em Portugal, quando era mais novo, ficava revoltado quando via professores ingleses meus entrarem numa pastelaria e a falarem inglês com empregados, estando eles cá, lá na altura, há 20 e tal anos, a dar aulas, por isso eu também não quero ser como eles. Mas a verdade é que é difícil aprender a língua. Mas muitas vezes dá jeito, muitas vezes dá jeito. Agarro-me ao meu pratinho, vou comendo e eles que se entendam.
É fácil ou difícil entrar numa família assim? Ainda para mais tendo esta questão da língua. Não sei se eles falam inglês, portanto deve comunicar com eles em inglês, mas não deve ser 100% confortável de estar numa situação como a do José, sobretudo no início. Agora calculo que seja diferente.
Então, eles não falam inglês.
E
É
eles
que
não
aqui
falam inglês.
na Coreia não se fala. Os mais novos, até estou eu aqui para isso, os mais novos já aprendem quase todos inglês. Todos na escola, mas o inglês da escola é péssimo. E nas academias onde eu estou também não é muito melhor. Mas os mais velhos é muito, muito raro. E se houver algum que fala, vem logo ter comigo para mostrar que fala. É mesmo muito raro. Dizem umas palavrinhas, até porque há muitas palavras que são emprestadas, têm origem na língua inglesa, coisas que têm a ver com tecnologia, coisas introduzidas já no século XX, tal como na Coreia do Norte, há muitas palavras, mas são em russo, porque tinham a esfera de influência da União Soviética. Aqui é tudo americano, mas falar inglês muito pouco, só essas tais palavras e uma coisinha aqui e ali. Eu até arrisco dizer que falo mais coreano do que os meus sogros falam inglês. Como eu falo muito pouco, para comunicar é muito difícil. Mas por gestos, às vezes, coisas simples, sei os números até 6, o 7 não sei, mas sei o 8 e o 10. É difícil, isto é difícil. Eu também, confesso, não me tenho esforçado muito, mas vamos indo.
José, logo no início falava daquela sensação de que toda a gente estava a olhar para si. Sendo que as pessoas têm muita curiosidade em saber quem é o José, de onde vem, o que é que está aí a fazer.
Sim. Portanto, as pessoas são curiosas, principalmente as crianças e os mais idosos. Por exemplo, as mulheres da minha idade nunca me vêm dizer nada. Mas pronto, isso já se sabe porquê. Mas as pessoas, os velhinhos, as crianças, todos querem falar comigo, perguntam-me o que é que faço, quanto é que ganho, se gosto de viver aqui. Eles têm muito orgulho da Coreia. A Coreia é um país que sofreu muito e que se sente constantemente ameaçada, não só pela Coreia do Norte, isso agora é um extra, desde a Guerra da Coreia, mas os próprios vizinhos, o Japão, a Rússia, a China, são todos gigantes. E a Coreia é pequena, é um país onde as pessoas ainda se agarram muito ao mito do sangue puro, que é um mito para unir, e defender esta fortaleza. Isto é uma pequena península. Neste momento, na prática, é como uma ilha, porque a fronteira com a Coreia do Norte está fechada. Por isso, elas gostam de saber um bocadinho mais sobre mim. Toda a gente julga, assim, logo à partida, pensam que sou americano, porque a maior parte dos estrangeiros aqui, estrangeiros brancos, ocidentais, são americanos, gente da tropa, portanto, que está nas bases militares, ou professores. No meu caso, posso estar aqui só porque sou casado com uma coreana, porque se eu não fosse, eu não podia dar aulas, porque não é uma profissão que exija uma especialização, como se fosse, por exemplo, um engenheiro, que a qualquer pessoa que seja inglesa fala língua inglesa pode dar aulas cá. Só que eu não sou nativo. O meu visa de cá está baseado no matrimónio, não no meu trabalho, a minha autorização de residência.
José já nos disse que é professor de inglês, que está aí a ensinar crianças a falar inglês. Como é que é o seu dia a dia? Quem são estas crianças que vão aprender inglês fora da escola? Já percebi, não é?
Sim, são quase todas. Todas andam na escola, claro, mas dessas, 80% talvez vão depois a uma academia, depois das aulas, a tal espécie de AEC, vão para as academias de inglês e aprendem mais. Mas vão para as academias de inglês e vão para as de matemática, artes e trabalhos manuais, caligrafia, taekwondo, bem, piano, violino. Eles, desde que saem da escola até à hora de jantar, a maior parte deles estão ocupados com atividades. Que é uma tristeza, não é? Praticamente não brincam. Eu não chego a este sono. Estou metido nesta engrenagem e tento levar as coisas da maneira mais suave possível, não os massacrar muito, porque sei que eles sofrem. Aliás, a Coreia, se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro país com maior taxa de suicídio juvenil. E tem a ver com isto, com a pressão de aprender inglês, de ter melhores notas que o colega do lado, que é para entrar na melhor universidade, que é para depois a família se sentir bem e ter mais que os outros. Há muita competição e isso eu não gosto. Faço o meu trabalho, depois volto para casa com a cabeça limpa, é uma das coisas que eu gosto. Não trago preocupações para casa, dou as aulas de pronúncia e mais nada, não corrijo trabalhos de casa, é só mesmo aquilo. Mas pronto, estou metido neste sistema que não me agrada, nem quero que o meu filho ande nessas academias, mas depois é difícil porque os outros andam, depois puxam-se uns aos outros, há lá miúdos que estão mais lá pelo convívio do que para aprender, muitos não querem ou estão muito cansados, como disse. Por isso é um equilíbrio difícil que temos aqui.
Mas sente-se uma grande pressão da sociedade para que estas crianças e jovens sejam melhores que que o vizinho do lado, digamos assim?
Sim. É quase mais importante ficar em primeiro do que ter uma boa nota. Mais vale ter por exemplo, se fosse a escola portuguesa. Mais vale ter um 16 e ficar em primeiro do que ter um 18 e haver dois alunos que têm 19. Porque depois no acesso à universidade, e são três universidades em Seul, as principais e as mais importantes, e que garantem emprego, onde até depois se sofre muito menos a estudar do que nos anos antes de lá entrar. Portanto, esta altura da adolescência até aos 18 anos é a altura mais crítica. Quanto mais os pais inscrevem as crianças em atividades extracurriculares, os outros vão atrás, vão todos uns atrás dos outros, e no fundo há vagas limitadas e há sempre muita gente que fica de fora e muita gente boa. E depois há outros vícios do ensino que também não são bons, porque, tal como na questão da hierarquia entre famílias, nas escolas também é muito difícil uma pessoa confrontar o professor, portanto. Os alunos estão lá para decorar e por isso também têm muitas dificuldades quando vão estudar no estrangeiro, quando vêem aquele ambiente de abertura e não sabem, mas qual é o livro que eu tenho que decorar? Não, isto aqui, vamos fazer um debate e depois cada um dá as suas ideias e depois a nota é baseada numa prova oral. Enfim, aqui é muito estudar, decorar, ter a melhor nota para seguir em frente. Portanto, é difícil, é uma vida com muito stress para as crianças.
Eu disse logo no início que está nos arredores de Seul, está em Bucheon. Que local é este?
Não tem nada de especial. Como a Coreia foi terraplanada praticamente na guerra, tudo é igual, tirando aqueles sítios históricos, dos palácios e dos templos antigos, tudo o resto são prédios, mais ou menos com a mesma altura, mais ou menos dispostos no mesmo tipo de grelha, tudo muito organizado. Por isso, estivesse eu aqui ou noutra cidade coreana, eu mandava-lhe umas fotografias e a Alice não sabia qual era qual, porque isto é praticamente tudo igual. Claro que em Seul, no centro, há prédios mais altos, há algumas torres emblemáticas, portanto, há alguma diferença e há, sobretudo, também um ambiente um bocadinho mais internacional. Aqui é mais local, mais coreano, tem mais alguns mercados de rua, Portanto, também acaba por ser interessante, mas a cidade em si não merece assim grandes apresentações. É igual a todas as outras.
Mas tem um local preferido por aí?
Olha, o meu local preferido são as ciclovias, que é onde vou correr, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Aliás, comecei a fazer cá, da primeira vez que cá estive, depois descobri o prazer da ciclovia do Guincho, em Cascais, que eu passava por lá, mas nem me passava pela cabeça correr lá. É dos sítios que eu mais gosto, é de apanhar, de começar a correr num dos afluentes do rio principal, que passa por Seul, que é um rio bastante grande, com umas 10 ou 12 pontes a atravessar de um lado ao outro. Portanto, começar a correr nesse afluente, ir até ao rio, dar uma voltinha, depois voltar para casa e pensar na vida. Aqui o tempo não é muito agradável na maior parte do ano, por isso tenho que escolher a altura em que vou correr. De dia não dá porque é calor a mais, é um calor tropical. Quem nunca passou por isto não imagina. E no inverno é seco e ventoso, por isso também é muito desagradável, só mesmo a meio da tarde, com o sol só a enfeitar. Mas é dos sítios que mais gosto, é a ciclovia dos rios, porque podemos correr ou andar de bicicleta durante 30, 40, 50, 60 km sem um obstáculo à nossa frente. É ótimo.
É ótimo, mas não deve ser fácil correr com essas condições climatéricas. Eu confesso que tive alguma dificuldade em reconhecer a voz do José. Alguns poderão ter reconhecido ou não, sobretudo os que gostam de correr, tal como José e tal como eu. O José, partilha esta paixão da corrida, nas redes sociais, na página Correndo com Zatopek.
Exatamente, o Zatopek foi o Eusébio. Agora temos o Usain Bolt e o Kipchoge, não é? O recordista da maratona. Hoje seria o Messi e o Ronaldo. Na altura, o Zatopek era o Eusébio das corridas, checoslovaco, checo, nasceu hoje em dia República Checa. Pronto, e foi uma pessoa que também recomendo a toda a gente que leiam sobre ele e vejam, conheçam-no, porque vale a pena. E a minha página do Facebook também, para quem gostar, claro, para quem gosta de corrida, dou sempre assim faço sempre um enquadramento cultural. Estou a dizer isto assim, parece que é mais do que realmente é. Mas também falo um bocadinho aqui das aventuras na Coreia, não só da corrida. Por isso, para quem gosta, acho que está engraçado.
José, como é que surgiu esta ideia de criar esta página e partilhar nas redes sociais os seus treinos, as suas corridas?
Como tenho algum tempo livre, eu comecei por ter um blog, só que depois o blog dá-me trabalho com as fotografias e eu não me ajeitava bem com aquilo, e às vezes aquilo já começava a ser como um trabalho e a chatear-me. Por isso depois decidi, olha, como não via tanta gente a falar, havia mais gente a escrever, pensei, eu por acaso tenho jeito para escrever, e pensei, olha, vou experimentar falar. Agora está no YouTube também, mas fazer aqui uns relatos que é mais rápido, despacho isto em 10 minutos e é uma maneira diferente das pessoas também conhecerem o que faço. Portanto, falo dos treinos, falo das corridas. Eu sei que a Alice também gosta de correr,
É verdade.
não sei se é estudiosa, mas eu gosto muito de ler sobre corrida, biografias de corredores, treino, tudo e mais alguma coisa. E também, como não sou especialista, portanto, aproximar-me das pessoas como amador e como pessoa que simplesmente gosta disto e sabe umas coisinhas e pode ajudar. Não sou profissional, nem posso dar uma ajuda especializada. Costumo dizer que não vou aprender muito comigo, mas acho que está uma coisa ligeira, divertida. Acho que está engraçado.
Correndo com Zatopek. O José Batista falava há pouco das diferenças climatéricas, já falou também das diferenças culturais e sociais, e eu estava aqui a pensar, as diferenças gastronómicas também devem existir.
Ah, é verdade, é verdade. Isso é um tema muito importante, porque eu adoro comer e continuo convencido, tenho a certeza absoluta, que não há sítio nenhum no mundo melhor que Portugal para se comer. Aqui há de tudo, tal como em Portugal. Aqui come-se orelha de porco, come-se marisco, porco, vaca, temos tudo, temos tudo. A única diferença, e é uma grande diferença, é a maneira de cozinhar. Há muitos pratos bons, não me farto disto, gosto muito de comer em casa, nos restaurantes, nada me cai mal, apesar de haver alguns pratos muito picantes, Agora, não fazem as coisas com a arte e a criatividade dos cozinheiros, das mamães e das avós portuguesas. Eles também têm amêijoas, mas não sabem fazer amêijoas à milhão pato, nem nada igualmente delicioso. Têm camarões, mas não fazem o arroz de marisco como nós aí. Têm sardinhas, mas não sabem o que é uma sardinhada. Muitas vezes usam mais ou menos o mesmo tipo de condimentos para todas estas comidas. É bom, mas podia ser muito melhor. Portanto, podiam aprender muito com os portugueses, porque eles a matéria-prima têm. Claro que há coisas que não existem, ou existem pouco e caro, que é, por exemplo, o leite, o queijo, a manteiga, esse tipo de coisas eles não conhecem mesmo. Para eles, queijo é aquelas fatias dentro do quadrado plástico. Para eles é queijo. É o amarelo e o laranja, o cheddar e o flamengo, mais ou menos parecido. Disso não percebem nada. Depois outras coisas são mais requintados que nós. Pronto, o arroz tem mais conhecimento e certas especiarias locais também, que nós não temos, eles conhecem bem e trabalham bem. Mas entre um país e outro, não tenho dúvidas em escolher Portugal, sempre. Mas como bem. E na casa da minha sogra, como muito. A base da alimentação é o arroz. Até ao pequeno almoço se come arroz.
É
E
sério?
depois com o arroz, ao pequeno almoço eles comem tudo. Comem carne grelhada, peixe frito. É como se fosse outra refeição. Como se fosse um almoço ou um jantar. É cada vez mais as pessoas simplificam um pouco, também por falta de tempo para cozinhar. Mas uma dona de casa ocupa uma manhã inteira a cozinhar, se for preciso, e comem coisas como nós poderíamos comer ao almoço e ao jantar, que é muito bom. Há quem ache que é um bocadinho pesado na barriga, por acaso a minha barriga tolera muita coisa, mas o principal é o arroz. E depois, à volta do arroz, aparece uma série de pires, 3, 4, 5, 6, até 8 ou 10, com, parecem amostras de comida, coisas pequeninas. Umas omeletes pequeninas, agora uma sardinha, umas salsichas com qualquer coisa por cima, um queijo com ovo, uns peixes com uns picantes, umas coisas assim. Não tem aquela delicadeza dos japoneses, esses são muito mais requintados, mas também é bom.
E a Coreia do Sul vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
Sim, apesar de o trabalho que tenho não é uma coisa que se faça bem com 50 e 60 anos. Não há professores dessa idade. Talvez se tirar um curso aqui para poder dar aulas a alunos universitários, ou pelo menos pessoas que não requeiram assim, serviço de babysitting, como eu às vezes faço aqui na escola, penso que posso continuar aqui bem. Mas vamos ver, a minha mulher está estável e eu, se não for isto, arranja-se outra coisa, não sei bem o que ainda, mas aqui há muito dinamismo, por isso há sempre ofertas de trabalho, a pessoa sai de um trabalho, entra no outro. Não é como aquele drama, muitas vezes em Portugal, que a pessoa tem medo de deixar um trabalho porque se calhar nunca mais trabalha na vida, mesmo que não seja ainda velho. Aqui as coisas estão sempre a evoluir, a cidade está sempre a crescer, há sempre novas oportunidades, novas modas. Portanto, daqui a 5 anos, tudo pode mudar muito para melhor, ou ficar igual, eventualmente para pior, mas nunca sabe. É uma incógnita. Eu vou levando o dia a dia, faço as coisas que gosto, depois do trabalho, é para isso que vivo, e depois o dia da manhã nunca se sabe.
José, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
Olha, é tolerar às vezes as diferenças, é ter um espírito de adaptação grande. A Noruega também, a Noruega e a Finlândia são muito diferentes de Portugal também, mas a Coreia é muito diferente em relação a toda a Europa, como conjunto. Às vezes temos que engolir algumas coisas, alguns sapinhos aqui e ali. Por exemplo, no outro dia cheguei à escola e disseram-me que tinha que fazer testes de despistagem de droga, e eu pensei: olha, vamos todos aos testes. Mas não, era só eu, porque só eu é que era o estrangeiro.
Uau.
E eles julgam que os coreanos não se metem nisso. E é verdade, é muito difícil encontrar, quer que seja dessa área, nem gente viciada, é muito, muito difícil. Praticamente não existe. Só gente da música, pessoas muito especiais, é que às vezes são apanhadas. E então, depois descobri que afinal era só eu. Mas pronto, não há nada a fazer. Tive que ir eu só. Fizeram umas análises, uma coisa geral. Eu até queria saber como é que estavam os triglicéridos e não soube nada. Foi tudo para o Ministério da Educação. Mas o médico, lá, quem estava lá na administração do hospital, disse: Ah, não se preocupe, está tudo bem, está tudo bem. O da droga sabia que estava bem, queria saber o resto, mas ele disse-me que estava tudo impecável. Por isso, às vezes acontecem estas coisas, até porque, como há muito poucos estrangeiros cá, e este país é feito mesmo para coreanos, até para os nomes, eles têm nomes de 3 sílabas, há sítios onde eu quero pôr o meu nome, por exemplo, para me inscreverem em qualquer coisa, e no sistema informático não dá. Porque tenho 5 nomes enormes. As necessidades dos estrangeiros, às vezes, deixam. Não, não é bem com eles, as pessoas que se aguentam.
Acho que a expressão este
Diga.
país é feito para coreanos diz tudo. José, saudades de
Sim.
Portugal. De que é que sente mais falta do nosso país estando aí tão longe?
É a família. São as coisas naturais. A família, os amigos, o Benfica. Aqui não há benfiquistas, mas há 2 portugueses. Conheci no ginásio, foi quase um milagre, o Padre Marcos e o Padre Lourenço, estão aqui numa missão católica. Eu passo esses dias em que não vejo estrangeiros, e logo no ginásio onde ando apareceram estes dois, um português e um moçambicano, mas a falar em português, que foi uma maravilha para ir matando saudades. E pensei, olha, Padre Marcos, um homem de Penafiel, pensei, olha, um benfiquista do Norte. Não, não era portista mesmo. Pois, o Padre Lourenço, pensei, ah, Moçambique, Eusébio, Coluna, é benfiquista. Não, coitado, ele é sportinguista. Mas não nos damos mal, claro, gostamos muito uns dos outros. Passamos ali muito tempo no ginásio à conversa. É bom, é bom.
Se tivesse que escolher uma palavra para descrever aquilo que tem vivido nestes últimos anos, nesta vida de português no mundo, que palavra seria?
É vivendo, vivendo. Porque tenho gosto. Em estar cá fora, conhecer novas realidades, nem tudo é perfeito. No geral, não me posso queixar. No geral, tenho sido bem tratado por onde ando, por isso, vivendo com alguma alegria.
Muito obrigada, José Batista. Está na Coreia do Sul, nos arredores de Seul, é um português no mundo desde 2004.